testemunho de Paulo sobre a sua conversão. Nós temos ele falando isso no capítulo 9, a experiência dele, no capítulo 22 e no capítulo 26. E se a gente... O capítulo 9 é Lucas que está relatando, né? E se a gente faz uma comparação com essas três passagens sobre o testemunho da conversão de Paulo, então nós vamos descobrir detalhes ricos, né, da revelação do Senhor e de como surgiu o ministério da palavra de Paulo. Então aqui nós vamos pelo menos tocar em alguns pontos que não foram mencionados no capítulo 26. Capítulo 22 de Atos. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Então tenha em conta que Paulo conhecia muito bem o hebraico. Paulo conhecia o latim, ele conhecia o grego, o aramaico, ele era um poliglota e era alguém muito constituído com logos, era alguém muito constituído pela palavra escrita. Além de conhecer muito de filosofia e da cultura greco-romana da época, né? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então você percebe que Paulo era praticamente um homem perfeito, conforme os parâmetros do judaísmo antigo. Porque Gamaliel era um grande líder e um grande mestre, um rabino da época. Era um privilégio muito grande alguém ser treinado por Gamaliel. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, e assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sim, contudo, perceberam o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? Agora ele já chama Jesus de Senhor. Então o que antes era apenas um defunto, como ele menciona em outra parte, agora ele descobre que aquele Jesus histórico, aquele homem chamado Jesus, de fato era o Senhor. Então houve uma mudança plena na mente de Paulo. E o que é mais interessante, como Paulo era um homem constituído pelo Velho Testamento, todas aquelas predições do Velho Testamento em relação ao Messias, agora Paulo, ele não apenas tem as profecias do Velho Testamento na mente, mas ele tem o cumprimento das profecias sendo revelado na pessoa de Jesus. Então você percebe que mudança gloriosa, ele chama Jesus de Senhor. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. O Senhor não poderia falar claramente a Paulo, Paulo, faça isso, faça aquilo. Mas Paulo teve uma visão dupla. Ele viu, por um lado, Jesus como Messias, como Senhor. E, por outro lado, ele viu o corpo de Cristo. Então, ele viu tanto a cabeça, como ele viu também o corpo. Um homem com tamanho conhecimento do Velho Testamento. Um homem que excedia a muitos da sua nação no farisaísmo. Um homem criado aos pés de Gamaliel. E agora está sendo chamado para ser um apóstolo, para ser um homem da palavra. No entanto, aqui mesmo o Senhor já está disciplinando Paulo. O Senhor não fala para Paulo o que queria que Paulo fizesse diretamente, mas ele fala, entra na cidade de Damasco e lá vão falar para você. acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Deus falaria com Paulo, mas Deus não falaria com Paulo diretamente. E isso é um ponto muito interessante. Paulo teve que aprender a depender do corpo de Cristo exatamente no mesmo momento quando ele creu no Senhor. E aqui entra um ponto interessante. O ministério da palavra não é um ministério individualizado. Ele é um ministério corporativo. Ele não é o ministério de um homem. Ele é o ministério do Senhor dado ao corpo de Cristo. Ou seja, alguém que tem o ministério da palavra, ele não tem o ministério da palavra para ele mesmo. Esse ministério pertence a todo o corpo de Cristo. E por isso, se ele vai falar na base do corpo de Cristo, ele precisa estar debaixo da disciplina e da autoridade do corpo de Cristo. Nem mesmo Paulo, Deus permitiu ter um ministério à parte do corpo de Cristo. E isso é muito importante para nós. Senhor, o que queres que eu faça? Essa é uma pergunta nobre. É uma dependência do Senhor. Até então, Paulo fez tudo o que ele queria fazer. A mim me parecia que eu deveria fazer muitos males ao nome do Senhor. Mas agora que ele vê Jesus como cabeça, que ele vê Jesus como Senhor, ele já não sai por aí fazendo o que ele quer. Então ele pergunta, que queres que eu faça? Você quer mesmo saber o que o Senhor quer que você faça? Então muitas das vezes o Senhor não vai falar conosco diretamente. O Senhor vai nos levar a uma posição de depender dos nossos irmãos e irmãs. E isso é uma correção muito grande para nós. Ninguém que vai falar pelo Senhor pode estar acima da igreja. Ele sempre tem que estar abaixo da igreja ou no meio da igreja. Ele nunca pode se colocar como um controlador da igreja, um manipulador da igreja. Ele não é uma voz que está acima da voz do Senhor. Ele é um servo de Deus que vai servir o corpo de Cristo. Então agora o Senhor já está disciplinando Paulo, que até então andava na sua própria vida, na sua própria ambição. Mas o Senhor está falando para Paulo, entra na cidade. Ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Às vezes, queridos irmãos, nós temos um chamamento do Senhor para a palavra ou para um outro ministério. Mas a nossa obstinação, a nossa independência dos irmãos impede o funcionamento ou o crescimento do ministério do Senhor nas nossas vidas. Esse é um ponto que tem que ser observado com bastante cuidado. Se realmente formos chamados para servir aos nossos irmãos com a palavra, um dos princípios que nós temos que aprender é estar debaixo de autoridade, e a autoridade do corpo de Cristo. Muitas das vezes a palavra de Deus não vem a nós diretamente. Ela é de Deus, mas ela virá a nós indiretamente. E se a gente não depender dos nossos irmãos, como essa palavra chegará até nós? Impossível. Nós vamos atrofiar os caminhos de Deus. Então uma das coisas que Deus está tratando com Paulo é essa obstinação, essa independência. Eu não vou falar para você o que você deve fazer. Você vai entrar na cidade, lá vão te falar o que você deve fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Agora Paulo se torna um homem guiado pelas mãos dos outros. Oh, meus irmãos, mas os outros não ouviram a voz claramente como Paulo ouviu. Os outros não tiveram a visão clara do Senhor como Paulo teve. Mas, no entanto, foram os outros que tomaram Paulo pelas mãos e os guiaram. Nós temos uma tendência de criar uma elite. Nós queremos escolher as pessoas que nós vamos andar juntos. Nós queremos escolher a cidade onde nós vamos nos reunir. Nós queremos escolher os ministérios que nós vamos nos submeter. Mas essa não é uma escolha que você tem autonomia para fazer. Nem eu tenho autonomia para fazer. Nós devemos realmente estar debaixo da autoridade do Senhor. É o Senhor que vai guiar as nossas vidas. É claro, eu me recordo que quando mudei para São Paulo, porque era editor da Editora dos Clássicos durante muitos anos, então muitas pessoas conheciam o trabalho que fazia, e havia muita expectativa se eu ia criar uma nova igreja em São Paulo. Então alguns líderes da cidade começaram a me visitar, começamos a ter uma reunião da editora, chamada Reunião dos Garimpeiros, que era uma reunião para estudarmos a palavra e estudarmos a história da igreja para procurarmos compartilhar da herança espiritual que o Senhor deu à igreja através de muitos irmãos. E uma vez eu falei para um líder, Irmãos, você não deve temer que eu estou em São Paulo para abrir uma nova igreja. Porque do ponto de vista bíblico, a igreja é uma só. Se tem filhos de Deus salvos em São Paulo, então existe a igreja em São Paulo. Agora a questão é, quantos estão ocupando o terreno da vida da igreja? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Todos que moram numa cidade são filhos de Deus e são salvos. Agora, quantos estão ocupando o terreno ou a base da vida do corpo de Cristo, de sustentar a unidade do corpo de Cristo, é uma outra pergunta. Nós precisamos ter visão espiritual em relação a isso. Então, eu estou disposto a caminhar com aqueles irmãos que estiverem, pelo menos, três princípios da palavra. Em primeiro lugar, o encabeçamento de Cristo. Se os irmãos estão se reunindo em torno da pessoa do Senhor e não em torno de uma liderança, e não em torno de um apóstolo, entre aspas, ou de um ministério, uma doutrina, ou qualquer uma outra coisa, uma experiência, mas que Cristo seja o fundamento e a cabeça. Ele seja, de fato, o centro que vai controlar a nossa comunhão. Então esse é um ponto fundamental para mim. E em segundo lugar, a autoridade da palavra de Deus. Gosto muito de livros, mas os livros têm que apontar para o livro que é a palavra. Os livros não podem substituir a autoridade da palavra de Deus. Ainda que estamos falando da palavra revelada, nunca há revelação do Espírito Santo sem o Logos, sem a palavra escrita. A revelação espiritual só é legítima quando ela está embasada e fundamentada na palavra escrita de Deus. Então, se nós não seguimos opiniões e literaturas e conceitos, mas seguimos o que está escrito, esse para mim é um segundo fundamento da palavra que nós devemos observar. Não seremos fundamentalistas, mas também não seremos libertinos. Não temos uma liberdade para uma democracia. Nós precisamos ser como os bereanos. Examinar cada dia, mesmo que Paulo fala, para vermos se as coisas de fato são assim. Vocês estão debaixo da autoridade da palavra, esse é o segundo ponto. E em terceiro lugar, se temos a inclusividade do corpo de Cristo. Os irmãos com que caminham recebem todos os filhos de Deus ou fazem acepção dos filhos de Deus? Será que a base que vocês sustentam, todos os irmãos que são salvos pelo Senhor, eles poderiam se achegar e ter comunhão livremente? Ou nós temos alguns partidos que selecionam quem vai reunir e quem não vai reunir? Porque em Romanos 15, Paulo fala que nós temos que receber aqueles que o Senhor recebeu. Se o Senhor é a cabeça do corpo e ele recebeu os filhos de Deus, quem somos nós para não receber? Mas ao recebermos os filhos de Deus, nós temos que receber com tudo que eles têm da parte de Deus. Porque às vezes nós queremos receber os irmãos, mas queremos colocar um cabresto muito apertado neles. Vocês têm que deletar tudo que aprenderam e aprender tudo de novo conosco. Então vocês vão ser os nossos discípulos. Isso não é inclusividade. Isso ainda é manipulação. Então se existe a centralidade de Cristo, a autoridade da palavra e a comunhão, a inclusividade do corpo de Cristo, eu vou me submeter a vocês. E infelizmente eu não pude me submeter, porque não havia isso. As pessoas se reuniam em torno de um líder e seguiam algumas doutrinas paralelas à Bíblia e usava a Bíblia para sustentar essas doutrinas. E havia acepção de pessoas e exclusivismo. Então, irmãos, quando o Senhor está tratando com Paulo, o Senhor está tratando dessas coisas também. Você não pode apenas ver a cabeça sem ver o corpo. Alguns irmãos falam muito de Jesus. Alguns irmãos falam muito do encabeçamento de Cristo. Mas o que prova que a visão não é tão cristalina é porque é impossível você ver a cabeça de alguém e não ver todo o seu corpo. Como pode você admirar os cabelos, os olhos, a boca de alguém e detestar o restante do corpo dele? Impossível. Uma vez que vemos a cabeça, também vemos o corpo. Alguns irmãos falam muito do corpo, e isso prova que eles não viram o corpo. Porque nós primeiro vemos a cabeça e depois vemos o corpo. É Jesus, a sua revelação viva, que traz a revelação do corpo. Primeiro vemos o Senhor e depois então vemos o corpo de Cristo. Paulo primeiro viu o Senhor e porque ele viu o Senhor, ele também viu o corpo de Cristo. Saulo, Saulo, por que você me, esse me é a pessoa divina do Filho, por que você me persegue? Mas perseguia o Senhor quando ele perseguia os irmãos. Então às vezes nós temos esse desequilíbrio, ou nós falamos demais da igreja e ignoramos a Jesus. o Senhor da igreja, ou nós falamos demais do Senhor e ignoramos a comunhão. Uma pessoa que está no espírito correto e equilibrado, ele vê tanto a Jesus como o corpo. Ele ama tanto o Senhor, mas ele também ama os irmãos. Ele quer andar com Cristo, mas ele sabe que é impossível andar com Cristo se ignorar os seus irmãos. Então nós precisamos de uma visão mais apurada sobre a verdade em relação à restauração do Senhor. Quando o Senhor está se revelando a Paulo, ele não dá uma revelação dele à parte do corpo, mas ele se revela a Paulo com o corpo junto. Percebe, irmãos, como isso é especial para nós? Essa visão não vai nos deixar fazer acepção de ninguém. Ainda que as pessoas pensem diferente ou tenham percepções diferentes, nós não temos que querer uma unidade uniformizada, querer que todo mundo pense igual a nós. Não. Deus quer unidade com diversidade. Ele quer uma multiforme sabedoria, como está em Pedro. Uma multiforme graça operando na vida de cada irmão. Então aqui, perdão, o irmão está pedindo para falar um pouco sobre o terreno da igreja. O que eu estava falando é o seguinte: uma vez que fomos salvos, todos nós fazemos parte da igreja. Deus não tem filho fora da igreja. E por mais que as pessoas não pensem a mesma coisa, isso não ignora o fato de serem filhos. Ninguém pode chegar numa cidade e falar que não tem igreja. Por quê? Porque não tem pessoas que têm a revelação que nós temos. Então isso seria um sectarismo muito grande. Se o Senhor chegou naquela cidade pelo Evangelho e tem pessoas salvas ali, ali está a igreja. Ninguém pode ousar delinear onde existe igreja e onde não existe, tendo como ponto de partida a sua própria visão. Não é a visão da igreja que determina se existe ou não igreja, mas é a filiação. Quando pessoas são salvas, então temos a igreja. Mas embora as pessoas tenham visão da igreja, isso não necessariamente significa que as pessoas estão realmente vivendo a vida da igreja. Ou seja, irmãos, antes de falar da igreja, nós temos a filiação. A base da nossa comunhão é porque nós somos filhos de Deus. Eu tenho 3 filhas, deve estar me assistindo agora. Cada uma mais bonita que a outra. Sabe por quê? A cara do pai. Geralda, não estraga. Então, irmãos, mas cada uma pensa diferente, tem comportamento diferente, são pessoas diferentes. Mas o que leva elas a estar na mesma casa, na mesma mesa, é porque tem o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma filiação. Então Deus tem muitos filhos, ainda que os filhos sejam diferentes, mas o corpo é um só. Agora a questão é o seguinte: apesar de sermos filhos, Deus quer que a gente ocupe o terreno da vida da igreja. E esse é um ponto interessante. Porque nós às vezes criamos fundamentos à parte da palavra para edificar a casa de Deus. Então hoje às vezes as pessoas se reúnem em torno de uma doutrina, em torno de uma liderança, em torno de uma instituição, em torno de uma história, em torno de uma experiência. Mas nenhuma dessas coisas são de fato o centro ou o fundamento que Deus aponta na sua palavra. Só tem uma coisa que pode sustentar a nossa comunhão. Só tem uma coisa que pode legitimar a nossa comunhão. Se existe algo que deve justificar o andarmos juntos, essas coisas não se chamam doutrinas, nem liderança, nem experiência, nem história, nem instituição. Nada disso vai sustentar ou vai dar longevidade à nossa comunhão. A nossa comunhão provavelmente vai ser interrompida muito rápido. Basta a gente discordar de doutrina, ou discordar da liderança, ou discordar de algum ponto do sistema, nós vamos parar de andar junto. Mas se o nosso fundamento é o fundamento que a Bíblia aponta, nenhuma dessas coisas vai nos levar a andar separado. E esse fundamento é a pessoa do nosso Senhor. Quando nós olhamos o livro de Efésios, meu Deus, eu vou ter que voltar aqui para Atos depois. Mas foi o Roberto que me cutucou, viu? Efésios capítulo 1, verso 9. Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Então Deus tem um mistério da sua vontade, e ele desvendou isso, que ele tem um beneplácito que se propôs em Cristo. Verso 10, qual é esse propósito? Em Cristo todas as coisas, ou seja, as coisas foram desintegradas de Cristo. Percebe? Deus só tem um centro que aponta para a sua obra e que gira a sua obra e que sustenta a sua obra. Esse centro é a pessoa gloriosa do seu filho. Mas com a queda de Satanás e depois com a queda do homem, porque assim, com a queda de Satanás o universo foi acetado e é como que perdeu o seu centro. Por isso temos o caos na criação. Mas com a queda de Adão, o homem deixa de girar em torno de Cristo, ou da árvore da vida, e passa a girar em torno do seu ego. Percebe? Por isso que as coisas estão desintegradas e precisa haver ordem. Agora, quando temos o surgimento da igreja, Deus está restaurando todas as coisas. Ainda o universo a partir da igreja, mas restaurando todas as coisas em Cristo. Então, com o declínio da igreja, nós vemos que a igreja perdeu a centralidade dessa pessoa viva. E agora ela passou a ter doutrinas. Ela passou a ter muitas coisas que substituíram esse centro. Daí surgiram tantos movimentos. Então o que Deus está fazendo nesse tempo do fim? Deus está restaurando a luz da palavra. E para que a palavra vai nos apontar? Para um novo movimento? Para uma nova denominação? Para uma nova liderança? De jeito nenhum. A palavra vai nos ajudar a perder tudo aquilo que nunca deveríamos ter tido. A largar todas as coisas que nunca deveríamos ter segurado. A abandonar o que nunca deveríamos ter herdado. Porque de alguma maneira o cristianismo se tornou um cristianismo pagão. Herdamos muitas coisas das culturas pagãs. Então Deus está nos limpando pela palavra. E uma das coisas que o Senhor começa a fazer quando nos voltamos para a palavra é atrair as nossas vidas para essa centralidade. Nós podemos ainda ter muitas diferenças, mas uma coisa é certa, nós somos filhos do mesmo Pai. E ninguém vai se dividir se a base da nossa comunhão for a pessoa de Jesus. E mesmo que pensemos diferente em algumas coisas, não vamos forçar as coisas que pensamos, porque a unidade está acima das doutrinas. É claro que são as doutrinas bíblicas que também sustentam a unidade e legitimam a unidade. Eu não estou falando de sacrificar a verdade de Deus. Eu não estou falando em ecumenismo, né? Eu estou falando que, às vezes, em nome das doutrinas, nós causamos divisão. E a prova de que nós temos uma visão cristalina da palavra é quando sustentamos essa base da unidade. Quando temos um coração correto, jamais dividiremos com os nossos irmãos. Nós podemos até pensar diferente, volto a falar. E às vezes até nem conseguimos andar junto no momento. É um momento de transição, mas isso não significa que os corações estão divididos. Nós precisamos oferecer oportunidade ao Espírito Santo para nos atrair de volta a esse centro que ele estabeleceu. Então a pergunta que devemos fazer é o seguinte: o terreno que nós estamos ocupando na nossa cidade, se falamos que somos igreja do Senhor naquela cidade, qual é a base? É uma doutrina? É um livro? É uma experiência? Nós estamos repetindo algumas fórmulas de irmãos que falaram que viu a igreja? O que de fato nos dá autoridade de falar que somos a igreja do Senhor naquela cidade? Percebe, irmãos? Porque hoje as pessoas estão lutando por essa obstinação de querer ser os pioneiros ou a igreja naquela cidade. Uma prova bíblica e espiritual de que de fato estamos vendo algo do Senhor na cidade, ou que estamos ocupando esse terreno, é que nós estamos nos fundamentando em uma pessoa viva. E quando vamos ter comunhão com os nossos irmãos, nós não estamos querendo submeter os nossos irmãos a algum comportamento nosso. Nós queremos simplesmente amar os irmãos e ter comunhão uns com os outros. Se a pessoa viva do nosso Senhor é a base da nossa comunhão, então nós podemos tanto ter comunhão, como também cooperarmos uns com os outros no ministério. Se é Cristo nosso Senhor, Ele vai fazer os arranjos para cooperarmos juntos uns com os outros no Senhor. Agora, quando não é Cristo, nós somos obrigados e constrangidos a fazer coisas. Então, esses três pontos: a centralidade da pessoa do nosso Senhor. Você está se reunindo em torno de quê? Ou você está se reunindo por quê? Você deixou de se reunir. Se não é a pessoa do nosso Senhor, nós estamos sendo enganados. Precisamos voltar à pessoa do nosso Senhor. Por que nós somos salvos? Porque Deus quer uma casa. E essa casa é comunhão. Essa casa é corpo. No corpo temos diferença. Mas no meio da diferença, Cristo quer ser glorificado. Ô, irmão, será que a gente pode entender isso? Ele quer uma casa. Você que é pai tem filhos tão diferentes. Mas como se entristece o coração quando os filhos brigam e até ameaçam ir embora. O nosso coração de pai e de mãe fica dilacerado. Agora imagine o coração do nosso Senhor. Então hoje nós temos brigados e causado muitos problemas porque percebemos coisas diferentes, cremos diferente, vivemos de algumas maneiras diferentes. Mas nada disso justifica a separação. O Senhor realmente precisa ganhar os nossos corações e entender que a vida da igreja não é para nós primeiramente, a vida da igreja é para Ele. Ele quer de fato uma casa, Ele quer um testemunho. Ah, mas como vamos andar juntos se pensamos tão diferente? A nossa comunhão não tem que ser baseada no que pensamos. A nossa comunhão tem que ser baseada no relacionamento vivo com Cristo. Aí nós vamos ter liberdade, nós não vamos obrigar ninguém. Nós não vamos forçar ninguém, porque o amor ao Senhor e aos irmãos está acima de tudo isso. E à medida que nós vamos tendo comunhão, nós vamos ver um texto que diz que as escamas dos olhos de Paulo caíram. O Senhor também vai fazer as nossas escamas dos olhos caírem. Mas é Ele que faz, não somos nós que vamos fazer. Como o Senhor falou, por que você atenta para o cisco que está no olho do seu irmão e não tira a trave que está no seu olho? Tira primeiro a trave que está do seu olho. Às vezes nós vemos uma fraqueza de um irmão e nos escandalizamos. Mas quando nós vemos a fraqueza do irmão, muito provavelmente significa que temos uma trave no nosso olho. O Espírito Santo nos leva a ver Cristo nos irmãos. E Satanás nos leva a ver os defeitos dos nossos irmãos. Quando é o Espírito Santo que está nos dirigindo, nós queremos nos aproximar dos nossos irmãos. Ah, mas quando não é o Espírito Santo, nós vemos tantos defeitos. E esses defeitos às vezes são pequenos, mas eles se tornam grandes. E porque são tão grandes na nossa cabeça, isso nos impede de andar com os irmãos. Que os nossos olhos realmente se voltem para a pessoa do Senhor. Que possamos ver acima de tudo Cristo glorificado. E ao vermos Cristo, o veremos também dos nossos irmãos. Se amamos o Senhor, amaremos o Senhor também que está na vida dos nossos irmãos. E isso sim, irmãos. A pessoa do nosso Senhor, a autoridade da palavra e a inclusividade dos irmãos. Esses três pilares ocupam o terreno inicial para vivermos a vida da igreja na nossa cidade. Aí sim, Deus quer atrair muitos dos seus filhos para saírem de ambientes que não representam a autoridade de Cristo, que não representam a autoridade da palavra e nem tem espaço para a inclusividade do corpo. Tem muita gente sofrida em muitos lugares. Mas para onde eles irão? Ou como caminharão? Deus quer restaurar essa base em cada cidade. Não mais um sistema, não mais uma denominação, mas uma comunidade, uma comunhão do Espírito Santo, aonde cada filho pode entrar e conhecer a Jesus juntos. Compreendemos a palavra do Senhor juntos. A centralidade de Cristo, a autoridade da palavra e a inclusividade do corpo de Cristo. Incluímos todos os nossos irmãos sem acepção. É a mesma coisa. Ô, irmãos, que o Senhor realmente nos ajude, porque isso é um treinamento. O Senhor precisa ganhar os nossos corações. Isso precisa sair além do papel, além do ensinamento, além da compreensão e quebrantar os nossos corações. Não se trata essencialmente de reunião, mas se trata essencialmente de vida. De comunhão. A reunião, ela existe quando temos comunhão. Aí nós temos prazer de andar juntos. Mas o Senhor quer ganhar o nosso coração em cada lugar que a gente mora. É pecado. Está falando mal de si mesmo. É verdade. Ninguém tem liberdade no Senhor para falar mal do outro. Nós só temos liberdade para elogiar Jesus e falar de Cristo, né? Nossa ocupação tem que ser ministrar Cristo, né? Uma das coisas, irmãos, que aqueles que esperam falar pelo Senhor, ou ser alguém usado pelo Senhor, é realmente como orou o salmista, coloca um anjo na minha boca, né? Porque a nossa língua, ela é, às vezes, como disse Tiago, inflamada pelo inferno. E uma pequena fagulha, uma faísca pode incendiar uma floresta. Pessoas que querem ser usadas pela palavra não devem gastar sua energia falando o que não edifica. Combatendo, mexendo em coisas, discutindo opiniões, criticando pessoas. Nós temos que guardar nossa mente, o nosso espírito. Manter um espírito limpo. Manter o poder que Deus nos deu para liberar na palavra para ajudar os nossos irmãos. Muitas das vezes estamos vazios, porque nós gastamos tudo falando o que não convém. Então temos que ter muito cuidado com a nossa boca e orar ao Senhor para nos guardar. Amém? Que Deus realmente nos ajude. Precisa estar no Espírito. É o Espírito que vai nos dirigir. Claro que às vezes temos que defender os nossos irmãos, guardar os nossos irmãos e manter a palavra de forma muito correta. Paulo disse que ele foi colocado lá em Filipenses para a defesa do Evangelho. Ele fazia a apologia bíblica. Quando ele via as heresias entrando, ele cortava como um mestre na palavra para guardar a igreja. Isso sim faz parte do ministério da palavra. Mas eu me refiro a gastar o nosso tempo e energia envolvendo-se em coisa que não traz proveito nenhum. Só machuca, né? E espanta os nossos irmãos, né? Vamos voltar aqui para Atos. Abrimos um parêntese. Mas eu creio que foi um parêntese muito bom. Sempre que for preciso, irmão, pode abrir os parênteses, viu? Não tem problema nenhum. Verso 11, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Uma vez que Paulo viu a luz, os olhos do seu coração foram abertos. Agora ele passou a ver o Senhor, mas os seus olhos, segundo a carne, foram cegados. Por que que às vezes vemos tantas coisas ruins? Porque os olhos do nosso coração estão fechados e os olhos da nossa carne estão muito abertos. Quando vemos mais do Senhor, nós vemos menos das obras de Satanás, menos do pecado, menos das trevas. Nós vamos ver muito mais do Senhor na vida dos nossos irmãos. Às vezes nossos olhos só veem coisas ruins. É claro que uma pessoa que tem visão do Senhor, ela percebe Satanás. Ela está vendo as obras das trevas, mas os seus olhos não estão voltados para isso. Os seus olhos estão voltados para o Senhor. Eu fico admirado quanto as pessoas falam de Satanás. Quantos livros são escritos sobre Satanás. As profundezas de Satanás, como o Senhor reclamou lá no livro de Apocalipse a uma das igrejas. Vocês que dizem que conhecem as profundezas de Satanás. Quando nós encontramos Paulo, ele escreveu definidamente 13 epístolas, e talvez o livro de Hebreus. Isso é só uma especulação. Mas em nenhum momento você vê ele criando um dogma fechado ou um discurso amplo sobre o inferno e sobre Satanás. Ele menciona aqui e ali, mas isso era como os bastidores para ressaltar Cristo. O seu ministério é ressaltar a pessoa do nosso Senhor. Então, irmãos, como é perigoso as pessoas falarem tanto de coisas que não edificam. E as pessoas ficam amedrontadas, elas ficam apavoradas, mas não conhecem do Senhor. Eu conheço pessoas que leem muitos livros. Se você perguntar tudo sobre guerra espiritual, elas sabem. Elas sabem muitas coisas sobre o diabo. Mas quando você vai pegar tudo que sabem e comparar com as verdades da palavra, 70% ou 80% são heresias. Muitas das coisas em nome da batalha espiritual não reconhece a autoridade e a vitória de Cristo no Calvário. É como se Cristo nunca tivesse vindo e o diabo continua sendo, entre aspas, Senhor. Então Paulo teve os seus olhos cegados, porque ele agora teve uma revelação espiritual. Os seus olhos estão voltados para Cristo. Se quisermos realmente sermos pessoas que vamos ser usados pelo Senhor, em que deve estar a nossa atenção? Em que devemos gastar o nosso tempo? Nós devemos voltar o nosso tempo para conhecer o nosso Senhor, para ouvir a sua voz, para edificar os nossos irmãos, para termos comunhão com os nossos irmãos. Ainda quando lermos a Bíblia, nós temos que ter muito cuidado. Uma vez me perguntaram sobre besta, falso profeta no livro de Apocalipse. E era uma pessoa que está sempre envolvida com muita novidade. Eu falei, irmão, o livro de Apocalipse não fala da besta. Nem do falso profeta, nem do dragão. Não fala? Eu falei, não. Mas não fala do anticristo? Também não fala. Puxa, então não é o mesmo livro que a gente está lendo? Eu falei, eu acho que não. Como é que começa o livro de Apocalipse? Alguém aqui lembra? Ah, você está vendo o que é o livro de Apocalipse? É revelação do falso profeta, do dragão, da serpente? Não. Revelação de Jesus Cristo. Do capítulo 1 ao 22, o assunto é Cristo glorificado. Agora, nos bastidores, por detrás, então nós temos falso profeta, dragão, serpente, temos um bocado de coisa. Mas esse não é o foco do livro de Apocalipse. É claro que se você pegar o sentido correto da palavra, fala dessas coisas. Mas do ponto de vista da revelação, não fala dessas coisas. Então, assim, às vezes nós lemos o livro de Apocalipse e encontramos tribulação, terremoto, diabo, encontra tudo. Mas não encontramos a pessoa do nosso Senhor. Existe uma denominação em Cabo Frio que ela é especializada em estudar o livro de Apocalipse. É especializado em estudar as profecias. Mas quando você senta para ouvir o que os irmãos estão falando, é tudo sobre o dragão, o falso profeta, a besta que sobe do mar, os chifres e vai por aí afora. Você sai dali quase possesso. É horrível. É um filme de terror intensificado. Você percebe, irmãos? Você tem duas maneiras de ler a Bíblia, pelo menos. Uma vai ser um céu de bronze, você não vai entender nada. E outra terá um frescor do Espírito Santo constantemente. Uma coisa é lermos a Bíblia para encontrar o Senhor e ter comunhão com Ele. Outra coisa é ler a Bíblia para ter conhecimento, termos especulação. Então que realmente o Senhor tenha misericórdia de nós, porque quando lemos a palavra para encontrar o Senhor, então nós também podemos, pela graça de Deus, compreender as demais coisas. Mas lembra o que o Senhor falou em relação a Paulo? O Senhor apareceu a Paulo para, através do que ele viu, através do que Paulo viu em Cristo, Paulo agora pudesse ministrar, né? Então, que, ó, vocês já estão distraídos, está vendo? É assim que o diabo faz conosco. A gente está olhando para o Senhor e, de repente, tocou a trombeta, a gente tira os olhos. Você percebe? Isso é um treinamento. Às vezes nós lemos a palavra assim, né? Ah, é? Então vamos continuar. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pelas mãos dos que estavam comigo. Você pode ser guiado pelas mãos dos seus irmãos? Ou não? Olha, mas essas pessoas aqui não tinham revelação clara do Senhor. Só que era um momento de disciplina. Percebe, irmãos? Como é que nós somos exigentes? Deus está trabalhando com Paulo. Cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Você lembra como é que o Senhor apareceu a Ananias? Lá na primeira narração de Lucas, no capítulo 9, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Sabe quantas vezes a Bíblia fala de Ananias? Uma vez só. Ou seja, uma vez no sentido de que ele aparece só nesse episódio de Paulo. Ananias não é um grande homem, um grande obreiro. Ele é simplesmente um discípulo. E o Senhor fala a Ananias, e Ananias vê o Senhor em visão, fala, que é isso? Ele falou, levanta. Vai na rua chamada direita, procura um homem chamado Saulo. Ele está orando por 3 dias sem ver, e ele viu entrar na visão um homem chamado Ananias. Vai lá, fala, Senhor, mas nós temos ouvido falar muito males desse homem, que ele tem carta dos sacerdotes e dos anciãos de Jerusalém para maltratar os teus filhos. E o Senhor fala para Ananias, Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias ouviu a voz do Senhor, mas ele era só um discípulo. Deus não está limitado em usar grandes homens. Deus quer usar todos que estão disponíveis para ele. Então agora chega Ananias, e essa é uma outra disciplina para Paulo. Deus não enviou um grande homem para falar com Paulo. Deus enviou um simples discípulo. Esse é o problema, irmãos. Quando nós encontramos alguém que tem um ministério rico, nós colamos com essa pessoa. Honramos essa pessoa. Quase damos banho nessa pessoa. Prepara o melhor quarto, a melhor comida, o melhor pudim. A gente faz tudo o que pode. Mas a gente dispensa honra dessa maneira para os outros irmãos? E a Bíblia diz que aqueles que têm honra não precisam de tanta honra. Mas o que tem menos honra, devemos honrar muito mais ainda. Deus estava mostrando a Paulo a riqueza do corpo. Nós, às vezes, queremos escolher os nossos irmãos. Nós valorizamos uns em detrimento de outros. E quando desmerecemos irmãos, ainda que sejam simples, novos convertidos, pobres ou crianças, nós estamos ferindo o nosso Senhor. Aquele mesmo Senhor que nós falamos que honramos, que amamos e que adoramos e queremos viver para Ele, nós estamos ferindo o nosso Senhor. Num dia oferecemos aroma, perfume ao Senhor, com a nossa adoração. No outro dia nós fincamos mais aquela coroa de espinho até sangrar a sua cabeça. Quando nós maltratamos nossos irmãos com a indiferença, nós estamos ferindo o Senhor. Nós somos aqueles que colocamos a coroa de espinho na cabeça do nosso Senhor. Quando nós deixamos de dar a Ele a honra que Ele merece. E como honramos nosso Senhor? Nós honramos nosso Senhor, o nosso Senhor, quando também honramos nossos irmãos. Então agora o Senhor envia para Paulo Ananias. Tudo isso é um caminho de discipulado para Paulo ter um ministério rico que viria. Ninguém pode ter um ministério trancado numa sala, lendo a Bíblia com ar-condicionado. É muito bom você consultar o grego, o hebraico, a tradição, a história, e ler grandes homens. Mas normalmente a unção do Espírito vem enquanto nós temos comunhão e nos colocamos como escravo dos nossos irmãos. Não apenas como escravo de Cristo, mas escravo dos nossos irmãos por quem Cristo morreu e habita. Então a unção aparece quando nós servimos, não simplesmente quando nos trancamos para estudar. Então agora o Senhor envia Ananias, um homem piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão. Meu Deus, ele reconheceu Saulo como seu irmão. Mas como ele reconheceu Saulo? Revelação. Às vezes, na aparência da carne, alguém parece um irmão. E às vezes é um lobo. E o outro que não tem aparência é um irmão. E a gente trata ele como se fosse um lobo. Nós precisamos conhecer as pessoas não segundo a carne, mas conhecer segundo o Espírito. Recebe novamente a vista. Naquela mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. No texto de Atos 9, diz a palavra que Ananias colocou suas mãos sobre Paulo. E quando Ananias orou por Paulo, as escamas dos seus olhos caíram. Vamos olhar esse texto lá no livro de Atos. Vamos voltar para trás. Sim. Praticante era alguém que fazia boas obras, né? Alguém que tinha piedade. Capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho. Assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos 9, verso 10. Ora, vim Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: desponte e vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está ali orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os irmãos. Quando Paulo vai ser perseguido em Damasco, são os irmãos que colocam Paulo num cesto, e desce ele amarrado em cordas, o cesto amarrado, pelas muralhas da cidade. Ele não saiu dali sozinho, ele também teve que depender dos seus irmãos. O começo da trajetória de Paulo no ministério foi muito quebrantamento e dependência do corpo de Cristo. Ele não começou simplesmente falando a palavra ao corpo de Cristo, mas ele começou dependendo do quebrantamento no corpo de Cristo, e através da comunhão, a palavra então cada vez mais se abriu para Paulo. Vamos voltar ao texto que nós estávamos, capítulo 22, verso 14. Então ele disse, 22:14, Ananias disse: o Senhor de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. De antemão. Aos Gálatas ele fala que o Senhor o escolheu desde o ventre. Mas Paulo estava fora do caminho. Paulo estava no caminho do judaísmo, mas não no caminho do Senhor. O Senhor de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Por isso que temos que ter paciência uns com os outros. Se mesmo Paulo, que foi escolhido por Deus para conhecer a sua vontade e ser um apóstolo, até então estava cego, temos que ter misericórdia uns com os outros, porque tudo tem um tempo determinado pelo nosso Senhor. Conheceres a sua vontade, em segundo lugar, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Você percebe isso, irmãos? Conhecer a vontade de Deus, em segundo lugar, ver a Jesus, e em terceiro lugar, ouvir uma voz da sua própria boca. Nós queremos transmitir doutrinas e conhecimento bíblico, mas o chamado de Deus é para conhecermos o seu propósito eterno, a sua vontade, vermos a Jesus e ouvir a sua voz. Aí sim nós podemos compartilhar a palavra uns com os outros, porque estamos compartilhando a voz do Senhor. Porque terás de ser sua testemunha. Presta atenção nisso, irmãos. Deus quer que sejamos suas testemunhas. Ele quer que falemos do seu filho, que falemos da sua pessoa, que falemos do seu propósito. Não apenas falar coisas sobre ele, mas falar ele mesmo, falar o que viu diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então aí, irmãos, Paulo é batizado e imediatamente em seguida ele passa então a ser uma testemunha pelo Senhor. Mas esse foi o início da carreira de Paulo. E Paulo continuou vendo a pessoa do nosso Senhor. O grande problema é que nós não fomos criados num ambiente cristão aonde podíamos aprender a conhecer a pessoa do Senhor na palavra, a termos comunhão com os outros para conhecer mais a pessoa do nosso Senhor. Nós crescemos de maneiras muito diferentes. A igreja, de fato, deve ser um lugar de revelação de Jesus. Deve ser um lugar de adoração ao Senhor. Deve ser um lugar onde nós façamos as coisas para nos parecermos mais e mais com Jesus, para termos comunhão uns com os outros. Mas nós aprendemos muitas coisas que não têm nada a ver com o nosso Senhor. E o Senhor está nos chamando de volta para sermos suas testemunhas. Vamos em 1 Coríntios, porque agora, irmãos, o que me chama a atenção é que a revelação que Paulo teve não era simplesmente uma revelação para ele, mas essa é uma revelação para a igreja. E agora, graças a Deus, todos nós podemos ser treinados pelo Senhor para também termos revelação da sua pessoa e conhecermos a sua vontade. 1 Coríntios. No capítulo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós sabemos que a igreja estava dividida, faccionada. Mas a quem Paulo está escrevendo a carta? A igreja em Corinto. Ele não está dizendo que não havia igreja em Corinto, porque estava dividida. Ele está dizendo que existe a igreja em Corinto. Mais adiante, ele até vai falar, importa que hajam divergências ou dissensões para que os que são fiéis ou sinceros se manifestem. Quando há divisões, é hora daqueles que são pelo Senhor se posicionar para sustentar a unidade do corpo de Cristo. Então Paulo começa a querer atrair os irmãos de volta para o Senhor. Nós somos chamados para ser de Jesus, nós somos chamados para pertencermos a um único corpo, a uma única cabeça. E no capítulo 1, ele segue adiante falando da palavra, e ele vai dizer o seguinte, verso 13, acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste vós, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além deste, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Não me enviou Cristo para batizar. Meus irmãos, será que nós sabemos para que Cristo nos enviou? Para que Cristo nos chamou? Você imagine Paulo falar, ele não me enviou para batizar? Ou seja, às vezes nós queremos estar envolvidos em fazer tantas coisas. E batizar é uma coisa boa. As pessoas estão concorrendo, procurando saber quantos mais vão batizar. Você batizou quantos? Ah, 10. Ih, ficou para trás, eu batizei 20. Só mês passado. Paulo está dizendo que ele não ia se envolver com o que Cristo não o chamou. Então uma das coisas que nós precisamos aprender é que embora existam muitos serviços na casa de Deus, nós precisamos aprender a não fazer o que Cristo não nos chamou para fazer e fazer o que Ele nos chamou para fazer. Quando nós fazemos o que Ele nos chamou para fazer, nós temos graça interior e graça para aqueles que estão recebendo a nossa contribuição. Mas quando nós tentamos fazer aquilo que Ele não nos chamou, nós temos desgraça interior e desgraça para aqueles que estão recebendo a nossa má contribuição. Então Paulo está falando que ele tinha esse comportamento. Deus não me chamou para fazer isso. Deus me chamou para fazer aquilo. Deixa que outros irmãos possam fazer isso. Às vezes não conseguimos andar juntos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos fazer o trabalho do outro. Nós criticamos o outro que não está fazendo bem. Só que o Senhor não nos colocou nessa posição de fazer o trabalho do outro. Nós devemos nos ocupar em fazer o que Ele nos colocou para fazer. Não importa o que seja, se contente em fazer o que o Senhor te deu para fazer e respeite o trabalho do outro. À medida que nós somos fiéis às pequenas coisas, Deus então pode nos dar coisas maiores. Então ele segue dizendo que o Senhor o enviou para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Se você quisesse conhecer alguém com sabedoria de palavra, esse alguém chamava-se Paulo. Um homem totalmente capaz. Você se lembra em Atos 17, quando ele chega ali no Areópago, em Atenas, na Grécia, era a capital da filosofia grega, onde existiam os grandes filósofos da época. Paulo andando, estava esperando Timóteo, um outro colaborador, e ele não se contentou. O verso 5 diz que Paulo se contorcia no seu espírito, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Era como um ataque epilético. Essa é a ideia do pensamento grego quando diz que Paulo estava se contorcendo no espírito. Então agora Paulo vai no meio do Areópago. E ali Paulo começa a falar pelo Senhor. E você encontra que Paulo conhecia muito de filosofia. Mas em que Paulo se contenta? Paulo se contenta em trazer o testemunho do nosso Senhor. Ele até usa uma passagem de um filósofo. Ele usa como um gancho para chamar a atenção deles. Ele diz que ele falava sabedoria com os que eram sábios, com os que eram perfeitos, entre aspas. Ele poderia falar qualquer nível de pessoas, intelectuais ou não. Mas ainda que falasse em linguagem de sabedoria humana, a sua palavra não era despida de poder do Espírito Santo. Paulo se restringia em transmitir conhecimento. Ele não queria transmitir conhecimento. Paulo queria transmitir a revelação de Jesus Cristo. No livro de Filipenses, ele diz que tudo que ele ganhou, ele considerou como perda, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, enquanto nós às vezes lutamos para ter tanto conhecimento, Paulo estava abdicando do conhecimento que ele tinha para poder ficar com a revelação da pessoa de Cristo. Isso é uma diferença muito grande. Não que seja errado termos conhecimento, mas sim é errado transmitir mero conhecimento. O conhecimento não transforma as pessoas. O conhecimento não edifica a igreja. O conhecimento não revela Jesus. Mas a revelação através do conhecimento, sim. Então agora Paulo está dizendo que ele fazia isso para que se não anule a cruz de Cristo. Ou seja, é a cruz de Cristo que vai nos derrubar de sermos pessoas naturais para nos transformar em pessoas espirituais. O verso 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, irmãos, se quisermos sermos pessoas poderosas, precisamos conhecer a cruz de Cristo. Porque é a cruz de Cristo que nos castra do egoísmo, que nos castra das divisões, que nos retira de tudo aquilo que não promove vida. Ele vai a dizer mais adiante, verso 22, vamos ler o 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Nós sabemos que os gregos, a vanglória dos gregos era mero conhecimento. E o Senhor está dizendo que ia destruir a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então Deus vem numa outra linguagem, ele vem em forma de pessoa, a encarnação, e agora ele se revela ao homem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então nós temos os dois atalhos que os homens costumam trilhar. Ou querem só conhecimento, ou só sinais. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós, os que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quer dizer que a sabedoria de Deus é o próprio Cristo. Nós podemos ser homens e mulheres sábios quando nós conhecermos essa sabedoria que é o Senhor. Então nós podemos permear qualquer nível, qualquer classe da sociedade, qualquer caminho da sociedade. É claro que Deus chamou pessoas para ministérios diferentes. E a cada um deve ser fiel ao seu próprio ministério. Recentemente o Adalto Lourenço esteve em Montemor. E ele teve usando a ciência para legitimar o criacionismo bíblico. É um cientista, é um pensador, é um sábio. Deus o chamou para isso. E ele está sendo uma testemunha fiel do nosso Senhor. Então Deus tem filhos de todas as maneiras, mas tudo será fútil, será vão, será nulo, se não for a revelação de Cristo através do conhecimento. Então, agora adiante, o Senhor começa a usar Paulo, capítulo 2. Na verdade, esse texto é riquíssimo demais, né? E deveríamos nos deter bastante sobre essas coisas. Me desculpe, irmão, mas vamos terminar de ler o 1, né? Queria pular, mas não vamos pular. O 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Às vezes nos sentimos tão fracos, tão débeis, tão incapazes. Ah, eu nunca vou poder falar pelo Senhor ou servir o Senhor. Mas Deus pensa diferente. Ele salvou os débeis, os fracos, os desprezíveis. É conosco mesmo que Deus conta. Isso deve encorajar o nosso coração. Que o segredo não é uma pessoa ser dotada de conhecimento humano. O segredo é sermos pessoas que conheçam a revelação de Cristo. Então Deus chama aqueles que não são para transformá-los em pessoas que conheçam o seu Filho. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Primeiro lugar, sabedoria. Você quer ser sábio? Venha a Cristo. Tenha comunhão com Ele. Leia a palavra para encontrá-lo. Procure ouvi-lo, procure obedecê-lo, procure vê-lo na igreja. Quando você vier a uma reunião, lembre-se disso, venha a Cristo na reunião. Algumas pessoas vêm só à reunião da igreja e elas saem decepcionadas. E esse é um grande problema, elas vieram só à reunião. Nunca devemos vir só à reunião. Nós devemos vir encontrar Cristo junto com os nossos irmãos. Você percebe a diferença? Tem gente que fala assim, a reunião não foi boa. Por quê? Porque aquele irmão não estava, ou aquela irmã não estava. Ele tem uma palavra tão boa, coitado. Não entendeu ainda o que é o corpo de Cristo. Nós não viemos ver homens. Nós não viemos ouvir homens. Nós viemos realmente encontrar Cristo, adorá-lo e ter comunhão com Ele através de uns com os outros. Então, mesmo que não tenha alguém proeminente entre nós sabemos que o nosso Senhor está acima de tudo. Então hoje, infelizmente, nós conhecemos as pessoas segundo a carne. Nós escolhemos lugares para reunir. E às vezes a nossa escolha não tem nada a ver com Cristo. Ela tem a ver com a nossa expectativa carnal. Que Deus realmente nos abençoe. Para que cada um de nós, irmãos, nesses dias possamos nos ocupar em conhecer a pessoa viva do nosso Senhor. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos... O que ele está dizendo aí? O que você tem anunciado? O que temos falado? Deus quer que seja testemunha. Mas o que é o testemunho de Deus? É o seu próprio filho. É a sua obra em Cristo por nós. Mas é tão grande o seu filho. É tão rico o seu filho. Ele pode ser falado e ministrado através de cada dom que temos, porque os dons são muito variados e diferentes. Mas Deus quer encher todas as coisas do seu filho. Falando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Você percebe, irmãos? Paulo não queria transmitir conhecimento. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nada decidi saber entre vocês. Ele não especulou nada entre os irmãos. Você imagina isso? Eu me lembro quando Barnabé chegou em Antioquia. E Antioquia era uma igreja muito nova. Certamente havia muitos problemas. Mas diz a palavra de Deus que quando Barnabé chegou ali, ele se alegrou porque ele constatou a graça de Deus entre os irmãos. E animou os irmãos a permanecerem no Senhor com propósito de coração. E aí ele foi buscar Saulo e passaram um ano inteiro ensinando aquela igreja local. Ou seja, irmãos, aqueles irmãos que são do Espírito, eles não se ocupam em ver outras coisas. Nada me propus saber entre vocês. Também não adianta, às vezes chegamos num lugar, as pessoas são tão sábias segundo a carne, tem uma história tão grande, tem uma biblioteca tão rica, e nós ficamos impressionados com aquilo. E acabamos até dando uma devida honra extra a essas pessoas. Porque não conhecemos o que é o nosso Senhor. O que é o corpo de Cristo. Uma vez que conhecemos o que é o corpo de Cristo, nada dessas coisas tem valor. Essas coisas podem ser úteis para nos ajudar. Mas não terão nenhum valor se elas não estiverem nos conduzindo a Cristo Jesus. Você quando vai ouvir alguém pregar, o que você presta atenção? No conhecimento que ele tem? No nível de estudo que ele tem? Na linguagem que ele usa? Ou no dispensar da revelação do Senhor através dele? Às vezes nós admiramos as pessoas segundo a carne. Meu Deus! Você viu o que ele falou? E amanhã você não lembra de mais nada. Mas quando é espírito e vida, por mais que você não lembre de tudo, algo mudou dentro de você. A irmã Margaret Barber foi uma missionária na China. Ela veio da Europa para a China. E ela começou a trabalhar na China e uma vez iam cortar a ajuda financeira que mandava para ela. E ela hesitou em ficar ali, não sabia se ia ou se ficava. Ela procurou um irmão mais velho. E agora, o que devo fazer? Ele falou, é muito simples. Se Deus te enviou para a China, fica. Porque ele é responsável em te sustentar. Mas se Deus não te enviou para a China, volte. Porque você está dependendo dos homens. Se os homens cortam a provisão, então você volte. Quem tem a bolsa tem o controle. Se você depende de homens, eles vão controlar vocês. Então a Margaret Barber resolveu ficar. E quando ela ficou, ela começou a fazer um trabalho com cerca de 60 jovens. Dos 60 sobraram 6. E dos 6 sobraram 1. Esse 1 foi o nosso irmão Watmani. Do ponto de vista humana, Margaret Barber foi fracassada. Ela não teve nenhum grande ministério, nenhuma obra extraordinária na China. Mas do ponto de vista de Deus, que grande ministério essa mulher teve. Então Watchman era um homem poderoso na palavra. Mas ele vinha ouvir as repreensões de Margaret Barber. Ele fala que ele instigava ela para ela poder repreendê-lo, porque ele queria ser treinado por ela. Então uma vez, ele teve uma divergência com outro irmão. E ele estava certo doutrinariamente. E ele foi reclamar com Margaret Barber. E ela virou para ele e falou assim, quem é mais velho? Não, peraí, eu estou falando que eu estou certo, porque a Bíblia diz assim, assim, eu estou perguntando quem é mais velho. Não estou perguntando quem está certo. Ele é mais velho, então você se submeta a ele. Nossa, aquilo foi cruel. Mas, irmãos, ela treinou muito o irmão Watchman em relação ao ministério da palavra. E ela dizia para ele, você quando for ouvir alguém, não se iluda com a mensagem, com a sabedoria, com as técnicas, com a oratória, enfim, com qualquer coisa que possa ser artifício humano. Não atente para isso. Atente para o poder do Espírito na mensagem. Atente para a revelação da palavra. Você percebe a diferença? Então agora Paulo está dizendo, nada decidi saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Nós estamos em cada cidade, em cada lugar. O que de fato o Senhor está procurando entre nós? Você quando planta ali uma horta, um pomar, de vez em quando você sai no meio do pomar, o que você está procurando? Não está procurando folhas, ainda que tem folhas que servem para chá e para tantas curas, né? Nós procuramos fruto. Deus está procurando em nossas vidas o testemunho do seu filho. Amém, queridos? Não eloquência, não sabedoria, não conhecimento, não sistema, não. A obra de Cristo em nós. A edificação do seu testemunho em cada lugar. Que a nossa maior marca não seja conhecimento, não seja literatura. Tem pessoas que você chega perto dele, ele sabe tudo de literatura, ele já leu muita coisa. Ele vai te fazer muitas perguntas. Mas quando você procura encontrar Jesus na vida da pessoa, às vezes você não acha. Tem pessoas que é capaz de falar tudo que já leu, mas ele não tem uma palavra revelada do Senhor, nem que seja um versículo. Isso mostra que realmente há um grande desvio. Amamos livros, mas até para ler os livros dependemos do nosso Senhor. Devemos orar para que Ele nos guie, para lermos no Espírito, para conhecermos mais do nosso Senhor. E não para encher a nossa cabeça de conhecimento que gera orgulho e divisão. Eu sou um editor pela misericórdia do Senhor, mas às vezes eu passo muito tempo sem ler livros. Não por um desleixo, mas sim por uma restrição espiritual. E eu fico muito feliz com isso. Há muitos livros na minha casa, mas nem todos eu li. E talvez nem lerei todos. Nós precisamos realmente estar debaixo da disciplina do Espírito Santo se esperamos ser pessoas que vão ser usadas pelo nosso Senhor. Não podemos seguir a onda, seguir a moda. Então todo mundo lê e fala. Mas o que o Senhor realmente quer falar com você? O que o Senhor de fato tem que trabalhar com você? Também não podemos ser excessivamente zelosos. Eu não leio livro. Eu só dependo de Deus. Isso também é um engano farisaico. Se você depende de Deus, Deus usou muitas pessoas para falar com o corpo de Cristo. E muitas dessas pessoas escreveram bons livros. Você pode se trancar durante 10 anos querendo entender um assunto. Se Deus já falou aquilo com alguém, e aquilo está numa literatura, certamente ou provavelmente, para quebrar esse orgulho, Deus não te mostrará. Até que você se renda e aprenda a depender dos nossos irmãos. Então nós não devemos estar em extremo nenhum. Nós devemos estar dependendo da unção do Espírito Santo para nos dirigir. Não devemos estar nem no extremo e nem no outro. Paulo procurou saber o testemunho. O testemunho procurou saber de Cristo e este crucificado. Verso 13, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Ou seja, ele não está trilhando o caminho dos gregos, mas em demonstração do Espírito e de poder. Oh, irmãos, demonstração, demonstrar, expressar, colocar para fora, exibir Espírito e poder através da palavra. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então esse era o glorioso ministério de Paulo. E agora Paulo está querendo treinar a igreja a entrar na mesma esfera de ministério que ele tinha. Mas para isso mudar, a nossa expectativa tem que mudar também. Então segue Paulo dizendo, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, irmãos, Deus, ele pré-ordenou a sua sabedoria para a nossa glória. Ou seja, a nossa alegria, a nossa bandeira, não é uma coisa terrena. Não devemos nos envaidecer com nada dessa esfera caída. Nós realmente devemos crer que Deus quer nos dar revelação do seu mistério para nós, da sua palavra para nós, porque ele preordenou assim. Ele quer que a igreja seja cheia da revelação do seu Espírito. Isso não é um privilégio de uma pessoa. Isso é realmente uma herança para todo o corpo de Cristo. É claro que Deus transmite ao corpo de Cristo usando os profetas e os ministros da palavra. Mas a herança é para todos nós e não temos que nos contentar em apenas alguns irmãos estarem vendo algo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nós quase sempre lemos esse texto. As coisas que os ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração, né? Nem olhos viram, pensando em coisas que virão lá na eternidade. Mas Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo que essas coisas que não viram, nem subiu ao coração, segundo a suficiência humana, que jamais vai poder tocar na revelação do Senhor, ou seja, aquelas coisas que o homem não pode perceber. A palavra está dizendo que Deus nola revelou, ou seja, ele revelou o ministério do Novo Testamento. Mas isso não é uma herança apenas para a igreja do primeiro século, isso é uma herança a todo o corpo de Cristo. Nós realmente precisamos orar. Ó Deus, aquilo que não podemos ver segundo a carne, aquilo que a nossa mente não pode compreender, revela para nós pelo seu Espírito. Muitas pessoas falam do poder do Espírito Santo se baseando apenas em dons espirituais. Como é importante termos e exercitarmos os dons espirituais. Mas não devemos limitar a obra do Espírito Santo apenas em dons espirituais. Esse verso 10 está dizendo, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Além dos dons, o Espírito Santo penetra as profundezas do coração de Deus. E sabe o que ele faz? Revela para nós as profundezas do coração de Deus. Você tem o Espírito Santo? Amém, irmãos? O Espírito Santo traz revelação das profundezas do coração de Deus para nós. Não precisamos ficar apenas na periferia. Nós podemos avançar pelo poder do Espírito Santo a nós derramado. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Você e eu não conhecemos as coisas de Deus. Só o Espírito Santo conhece. Por isso que o nosso segredo não é o conhecimento. O nosso segredo é a união com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que revela as profundezas de Deus a nós, através dos ministérios e dos dons. Amém, queridos? Então Paulo está falando isso à igreja, porque ele quer trazer a igreja de volta para essa base, para essa base do Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Você não precisa ter uma mente subjugada pelas estratégias do mundo, pelo subterfúgio do mundo. Nós não estamos mais debaixo da esfera do Espírito desse mundo. E sim o Espírito que vem de Deus. Para que que estamos? Por que que Deus nos deu o Espírito? O que que diz o verso 12? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como? Como? Gratuitamente. Oh, meus irmãos, Deus nos deu o Espírito para que possamos conhecer gratuitamente as coisas que Deus pré-ordenou para nós como sua glória. Nós precisamos realmente do ministério da palavra, que nos coloque nesse mesmo Espírito e nos revele toda essa riqueza que Deus pré-ordenou para nós. Você percebe que nós precisamos ser treinados para voltar para o Espírito? E que isso não é o privilégio de alguns, isso é o privilégio de todos os nossos irmãos. Deus quer que a sua palavra, a sua revelação venha sobre todos nós. É claro que nós estamos buscando avançar. Não ousamos dizer que já chegamos, mas ousamos dizer que o Espírito Santo está nos atraindo e nos levando para isso. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Agora nós podemos responder. Às vezes as pessoas perguntam, mas como pode ser isso? É o Espírito Santo mesmo que nos ensina, que nos educa. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então nós precisamos aprender as palavras ensinadas pelo Espírito. Agora, irmãos, temos que considerar que essas palavras estão na Bíblia. A Bíblia está encharcada do pensamento de Deus. Ela é o pensamento de Deus. Só que tem fatos espirituais por detrás delas. E nós precisamos do Espírito nos revelando os fatos que Deus revelou aos profetas e aos apóstolos e eles escreveram. Nós precisamos do Espírito para comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Precisamos ouvir a palavra com o nosso Espírito, no Espírito Santo conferindo. Amém, irmãos? Conferindo coisas espirituais, realidades espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo está apresentando uma classe de homem que permeava a igreja em Corinto. São pessoas não regeneradas, são pessoas que não têm o Espírito, são pessoas que ainda que querem ensinar, ainda que querem administrar a igreja, ainda que querem interferir no pensamento do Senhor na igreja, mas elas não têm o Espírito, são simplesmente pessoas naturais. Jamais vão entender as coisas do Senhor porque eles são como loucura. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então nós temos um contraste e um paradoxo entre o homem natural, que tudo que é do Espírito lhe parece loucura. O homem natural. E nós temos o homem espiritual, que é aquele que, ainda que tenha alma, ele não vive debaixo da esfera da alma. Ele vive debaixo da esfera do Espírito e a sua alma está subjugada ao poder do Espírito. Isso não quer dizer que Deus quer que percamos a alma. Onde estão as nossas vontades, a nossa mente, onde estão as nossas emoções, mas sim que Deus quer subjugar no Espírito, para que nós possamos depender do poder do Espírito Santo. Às vezes tentamos entender as coisas do Senhor com a nossa mente, ou às vezes agimos pelo nosso sentimento. Eu não estou com vontade, eu não estou sentindo. E às vezes esse sentimento é traiçoeiro. O homem espiritual é aquele que vive uma vida guiada pelo Espírito Santo a partir do seu interior. E a sua alma interpreta as coisas do Espírito. Então esse sim discerne bem todas as coisas. Mas, no entanto, no capítulo 3, Paulo vai dizer: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então agora Paulo apresenta uma terceira classe de pessoas na igreja em Corinto: os santos carnais. Uma coisa é o homem natural, ele não é regenerado. E outra coisa é um santo carnal, que Paulo escreveu à igreja aos santos em Corinto. Eles são santos porque são separados por Deus. Eles são filhos de Deus, mas, no entanto, não estão vivendo uma vida no Espírito Santo, mas sim estão vivendo uma vida na carne. E na carne não entende as coisas do Espírito. Então, ainda que o Espírito nos foi dado e habita dentro de nós, e ele nos foi dado para trazer revelação das profundezas do coração de Deus, se nós somos santos carnais, obstruímos a obra de Deus em nós e não podemos compreender o ministério do Espírito Santo. Então Deus precisa fazer uma obra profunda em nós, para nos tirar da esfera da carne e nos colocar na esfera do Espírito. Amém, queridos? São as três classes de pessoas aqui na igreja em Corinto. O homem natural não faz parte da igreja, mas ele permeava a igreja. Às vezes tem pessoas que estão muito tempo na igreja, nunca entende nada. Isso é um mau sinal. Pode ser que nunca nasceram de novo. E o verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, do capítulo 2, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós quem? Os apóstolos? Nós, os filhos de Deus. A grande questão, irmãos, é que nós exercitamos muito a mente natural do contexto da mente caída. Chegamos ao livro da Bíblia como se fosse uma revista, um jornal. Ouvimos a palavra medindo as coisas na mente. Tentamos nos congregar ou servir os irmãos baseado em expectativas humanas. Mas a palavra está dizendo que nós podemos ser homens do Espírito e que nós temos a mente de Cristo. Agora, com a mente de Cristo, nós podemos orar: ó Senhor, que seja a Tua mente na minha mente. Que a minha mente seja renovada, porque eu quero compreender os mistérios do Senhor, compreender a Tua palavra e aprender a ir além da letra e vermos o que o Senhor revelou aos irmãos do primeiro século. Que Deus realmente nos ajude. Nós vemos que Paulo era esse homem caído. Paulo era esse homem debaixo da carne. Paulo era um homem inteligentíssimo, mas, no entanto, não conhecia o Senhor. E porque ele não conhecia o Senhor, ele interpretava as coisas na carne e perseguiu o povo de Deus. Um dia o Senhor se revelou a Paulo. Mudou interiormente o chip de Paulo. Agora Paulo vai servir o Senhor, mas antes de servir o Senhor, Deus vem treinando, disciplinando Paulo para viver uma vida na base do corpo. Porque o Espírito Santo não seria uma propriedade particular de Paulo. O Espírito Santo, ele é do corpo de Cristo. Na base do corpo de Cristo, aquela unção do ministério que está em um irmão ou em outra pessoa, pode fluir para todos nós, e todos nós podemos ser influenciados pelo mesmo Espírito e vermos as mesmas coisas. Que Deus realmente possa nos encher. Vamos nos pôr de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Que o Senhor realmente possa despertar o nosso espírito, possa nos encher do Espírito, possa nos dar iluminação espiritual, possa abrir os olhos do nosso coração, que realmente possamos ir além no tocante à dependência do Espírito Santo, irmos além da esfera dos dons e dos ministérios, nós possamos realmente ter revelação das profundezas de Deus pelo Espírito Santo no nosso espírito. E essa revelação é do corpo de Cristo e não do indivíduo. Quem desejar, irmãos, vamos ter liberdade para orarmos ao Senhor, em nome de Jesus.